Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus. Superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. O sinal marcou 7 horas. A equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar um novo dia com você. A Advocacia Geral da União recorre de decisão que suspendeu obrigatoriedade do retorno dos médicos peritos ao trabalho no INSS. Silvana Pires.
A Advocacia Geral da União argumenta que 358 agências já possuem todos os itens de segurança que foram apontados pelos peritos na ação. E outras 350 agências com perícia médica vão passar por mudanças e vão estar aptas em até 90 dias. A suspensão do retorno de médicos peritos do INSS ao trabalho presencial foi concedida pela Justiça Federal do Distrito Federal ao analisar uma ação movida pela Associação dos Médicos Peritos da Previdência Social. Para o juiz Márcio de França Moreira, não há segurança sanitária para o retorno aos trabalhos e ele ainda chamou de retrocesso as mudanças recentes no protocolo de inspeção que enfraqueceram, de acordo com ele, as medidas de prevenção, o que leva a crer que essas mudanças foram feitas apenas com o objetivo de mascarar as dificuldades operacionais e estruturais das agências para permitir o retorno imediato do atendimento.
Os números atualizados da pandemia. Brasil contabiliza mais 869 novas mortes por coronavírus, elevando o total para 138.977. Total de infectados no país subiu para 4.624.885. No Rio Grande do Sul, foram mais 43 mortes em 24 horas. Com isso, o estado contabiliza 4.515 óbitos em 179.436 casos da doença desde o começo da pandemia em março. Assinado contrato que vai permitir financiamento de mais de 54 milhões de reais para investimentos na área da segurança pública em Porto Alegre. Josimar Farina.
A Prefeitura e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, assinaram um contrato que irá garantir financiamento de 54 milhões 690 mil reais que serão usados na segurança pública de Porto Alegre. Prazo de execução é de 3 anos, recursos que devem ser usados em projetos de modernização e infraestrutura do Centro Integrado de Comando da cidade de Porto Alegre, fortalecimento da Defesa Civil e também da Guarda Municipal, investimentos em equipamentos e sistemas de inteligência, tecnologia da informação e gestão e modernização administrativa da área da segurança pública municipal.
Mortes globais por coronavírus passam de 975 mil e se aproximam rapidamente do primeiro milhão. Número de infecções é de cerca de 31 milhões e 800 mil, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Ministro Marco Aurélio envia ao plenário recurso de Jair Bolsonaro para prestar depoimento por escrito. Kathleen Moreira.
Para o ministro, a crise é aguda, sem qualquer previsão de o tribunal voltar às sessões presenciais e que por isso enviou para o plenário virtual a análise do pedido para que o presidente Bolsonaro preste depoimento por escrito no inquérito que investiga suposta interferência na Polícia Federal. No plenário virtual, os ministros do Supremo enviam seu voto pelo sistema sem debater e fazer a leitura do voto, e isso poderá ser feito entre os dias 2 a 9 de outubro. O ministro Marco Aurélio ainda destacou que por videoconferência não se julga quase nada, que eles seguem na amorosidade de sempre e que no virtual cada ministro insere o voto e o julgamento vai mais rápido. No plenário, por videoconferência, continuamos na mesmice, não conciliando rapidez com conteúdo. Essas foram as palavras do ministro Marco Aurélio Mello.
Polícia Federal deflagra a Operação Garrote contra o desvio de verbas públicas na saúde. Em seguida, detalhes aqui na nossa programação. Sem votos para manter o veto do presidente Bolsonaro, o governo quer novo imposto sobre transações digitais para compensar desoneração da folha de pagamentos. A medida deve fazer parte de um pacote econômico amplo que será encaminhado a líderes do Congresso na semana que vem e inclui ainda a criação do programa social que vai substituir o Bolsa Família. Ministério Público denuncia ex-diretores do Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre por corrupção. Mariana Secon.
foram denunciadas 8 pessoas por associação criminosa, corrupção ativa ou passiva, peculato e falsidade ideológica. Estão entre os acusados 2 ex-diretores do extinto Departamento de Esgotos Pluviais, o DEP, 2 servidores do município de Porto Alegre, empresários e também representantes de terceirizadas que recebiam da Prefeitura da capital por serviços não executados. Essa operação teve como foco o contrato de hidrojateamento e de sucção nas redes pluviais firmadas pelo DEP com a empresa JB Comércio e Serviços Ambientais em 2015. Para a 6ª Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre, o então diretor-geral do DEP, Tarso Boelter, e o diretor adjunto Francisco Eduardo Melo dos Santos acertaram de desviar dinheiro atestando a prestação de trabalhos não realizados.
Agora 7h06 pelo interior, temperatura mais baixa hoje em Barra do Chuí, 7 graus e 7 décimos. Em Porto Alegre, temperatura oscilando entre 14 e 15 graus. O sol brilha desde cedo, céu azul sem nuvens. Cleocum.
E o dia continua assim, até anoitecer a gente vai continuar com um domínio grande do sol, devem aparecer algumas nuvens, o que é normal por causa do aquecimento e principalmente com a saída da massa de ar frio e seco, agora começa a entrar um pouco de ar quente e úmido, por isso a tarde vai apresentar algumas nuvens aqui no céu, mas nada que mude o comportamento do tempo no estado. Amanhã a situação segue igual, não tem mudança para sexta-feira, um sábado muito quente, algumas chuva no final do sábado, especialmente na fronteira, mas a expectativa é que entre a noite e a madrugada, especialmente na madrugada de domingo, a chuva venha a atingir grande parte do estado. Domingo ao longo do dia tem chuva no Rio Grande do Sul. Talvez uma pequena chance de chuva forte em alguns pontos, mas é uma chuva que passa muito rápido, porque já na madrugada de segunda a chuva deve cessar e o tempo vai abrir ao longo da segunda-feira, trazendo o retorno do sol ao estado, sem queda nas temperaturas. Macedo.
Suas atitudes ajudam a prevenir o novo coronavírus. Mantenha as mãos higienizadas, mudar hábitos para combater o coronavírus. Superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Vamos agora às ruas para conferir o trânsito.
Macedo, não tem acidentes graves em atendimento agora na capital, conforme a EPTC. Alerta para fios caídos na Sebastião Leão, próximo a Assis Brasil, no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. Já tem movimento bem intenso nos acessos, mas não chega a causar congestionamento. O maior problema é a saída do caminho do meio para a Avenida Protásio Alves, ali tem bastante lentidão. Na região metropolitana, já tem lentidão na RS-118, saída da BR-116, e a alerta de um caminhão estragado em Picada Café, na subida da serra da BR-116, em direção à Nova Petrópolis, é trecho sem acostamento, tem um pouco de lentidão no local. Falamos aqui da Avenida Bento Gonçalves, junto à agência do INSS, no bairro Partenon, que, apesar da decisão judicial lá do Distrito Federal, está atendendo. Os médicos peritos estão trabalhando, 7h em ponto, a grade abriu, havia cerca de 30 pessoas na fila, funcionário do INSS chamou os agendados para 7h20, eles foram entrando e estão sendo atendidos normalmente na manhã dessa quinta-feira.
Agora são 7h09, Rio Grande do Sul disputa segundo lugar no ranking nacional de geração de energia solar. Giane Guerra.
Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Rio Grande do Sul está com mais de 461 mil quilowatts de potência instalada, disputando, portanto, com São Paulo, o segundo lugar no ranking nacional. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica disse que o Rio Grande do Sul passou nas últimas semanas São Paulo, mas agora voltou a ficar em terceiro lugar na última semana. A liderança do ranking nacional disparada fica com Minas Gerais. O Rio Grande do Sul tem atualmente 39.800 sistemas em operação, que abastecem com energia solar mais de 48 mil consumidores, espalhados por 494 cidades gaúchas.
Nos Estados Unidos, várias cidades voltam a registrar protestos, agora contra uma decisão judicial em caso que envolveu a morte pela polícia de uma enfermeira negra. Pedro Quintana.
Milhares de pessoas saíram às ruas para protestar nessa quarta-feira na cidade americana de Louisville, depois que a justiça se limitou a acusar de forma indireta apenas um dos policiais envolvidos no tiroteio que causou a morte da enfermeira negra Breonna Taylor. O caso que se tornou um dos símbolos do movimento contra o racismo no país. Dois agentes de segurança foram baleados durante manifestação. Vários manifestantes foram presos enquanto os protestos avançavam pela principal cidade do estado de Kentucky. O município decretou o estado de emergência e convocou o toque de recolher a partir das 9 horas locais, das 9 horas da noite. Os protestos tomaram conta de várias cidades. Em Los Angeles, manifestantes bloquearam um veículo da polícia no início da noite passada. Os manifestantes também foram às ruas de Portland, onde se reuniram perto do Centro de Justiça. Houve protestos ainda em Nova York e na Filadélfia. Em Seattle, 13 pessoas foram presas.
Prefeitura de Porto Alegre considera prematura a proposta da CBF de retorno de torcida aos estádios. Entidade propõe a volta de 30% dos torcedores a partir de outubro, mas quer que isso ocorra de forma uniforme em todo o Brasil. Direto ao ponto, Daniel Escola.
Olha, Macedo, o pedido da CBF é um despropósito. Enquanto estamos tendo que tomar todos os cuidados, ainda com restrições de atividades, preocupados com a retomada das aulas, com protocolos nos colégios, a liberação, mesmo que de parte das arquibancadas, seria uma irresponsabilidade na pandemia agora. Menos mal que a prefeitura vetou. Liberar um terço dos estádios seria permitir a entrada de 10, 15 mil pessoas, por exemplo, aqui na capital. Em nenhum lugar do mundo onde os números ainda estão em evidência, isso está acontecendo.
Superar esse momento juntos, esse é o plano da Unimed. Tá virando rotina, derrota do Inter em Grenal, hein, Marcos Bertoncello?
Agora, Macedo, são 10 clássicos de invencibilidade do Grêmio diante do Inter. Ontem, pela Copa Libertadores, em pleno estádio Beira-Rio, o Grêmio venceu o Inter por 1-0, gol marcado por PP, no clássico de número 427. Um chute de fora da área aos 28 minutos do segundo tempo. Pelo mesmo grupo, o América de Cali e Universidade Católica empataram em 1-1 na Colômbia. O grupo E agora tem o Inter com 7 pontos, o Grêmio também tem 7 na segunda colocação por conta do saldo. Depois, América de Cali com 4 e Universidade Católica também com 4 pontos. Os outros brasileiros da Libertadores que jogaram ontem, o Atlético Paranaense venceu o Colo-Colo por 2-0 e o Palmeiras fora de casa ficou no 0-0 com o Guarani do Paraguai.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.